Agora, 2:39, eu vou conversar com ela, que é especialista em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduada em Práticas em Contabilidade, bacharel em Ciências Contábeis, também especialista em Perícia em Cálculos de Processos Trabalhistas Judiciais da República Federativa do Brasil, consultora e assessoria em rotinas de pessoal e negociações de contratos, e também já foi assessora de gabinete do prefeito de Cascavel e agora especialista de Direito e Gestão de Trânsito. Ninguém mais, ninguém menos do que a presidente da Transitar, Simone Soares. Tudo bem, Simone?
Tudo bem, Fran. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Acho que é a primeira vez que... Mas não vou falar de trânsito, transporte. Obrigada pelo convite.
Hoje é para a população mesmo, nosso ouvinte CBN, conhecer mais a Simone, de quem é a presidente da Transitar como pessoa, Simone. E a gente vai pelo lado dos teus gostos também. Esse quadro é um livro, um filme e uma música, para saber um pouquinho mais de você. Nós estávamos conversando agora há pouco que cada item desses, um livro, por exemplo, quando uma escolha, tem algo que é da nossa vida. E você escolheu um especial. Você pode contar sobre esse livro? Qual livro é esse, Simone?
Eu vou te dizer que é mais fácil falar de trânsito. Acho que é a primeira vez, até disse isso agora, é a primeira vez que eu falo assim de mim, né? Mas eu, até os meus 18 anos, eu era muito ligada à literatura. Depois dessa fase, acabei me focando muito em livros técnicos, enfim. Mas, quando a Fran me perguntou sobre o livro, eu só consegui lembrar do livro Senhora, de José de Alencar. É até engraçado, né? Porque as pessoas já imaginam assim, ah, monge executivo, a arte da guerra. Não, eu lia romances mesmo. Mas sempre com uma... Tinha sempre algo importante, assim, dentro dessas literaturas, né? Dentro desses livros. E Senhora traz uma coisa forte sobre escolhas pelos motivos errados, né? Uhum. A Senhora me traz a ideia de escolher pelo dinheiro, né? São escolhas que não levam em consideração os sentimentos. Então, eu acho que isso faz parte de cada um. E, principalmente, eu acho que naquele momento, quando eu focava muito em literatura, de certa forma, os livros que eu lia na época refletiam um pouco do que eu pensava e do que eu era. E Senhora realmente é um livro que eu ainda tenho na minha cabeceira.
Só dando um resuminho do livro Senhora, a protagonista, Aurélia Camargo, é filha de uma costureira pobre e deseja se casar com o namorado Fernando Seixas. O rapaz, porém, troca Aurélia por Adelaide Amaral, uma menina rica que proporcionaria um futuro mais promissor. Dentro de Senhora, quem é Simone?
A filha da costureira?
A filha da costureira.
Acho que é a filha da costureira. É uma história de crescimento não esperado. Eu tenho por certo que as pessoas acabam julgando muito por aparência, por condição, e não pela expectativa do que a capacidade de alguém pode gerar, né? O desejo dela individual e até onde a força do seu desejo pode levar. E aí, eu acho que Senhora, a filha da costureira, traz algo bem pontual. Tem uma coisa interessante. Eu morava numa cidade muito pequena. E minha mãe... E não era uma cidade com muitas oportunidades de trabalho. Uhum. E a minha mãe... Lá só tinha uma coisa. Um tipo de trabalho. Tinha uma fábrica de roupas. E minha mãe queria que eu fosse costureira. E eu até fiz um curso. Eu fiz uma camisa xadrez quando eu tinha lá os meus 11 anos de idade.
Nova, sim.
Nova. Nós começamos muito jovens, né? Eu comecei a trabalhar com minha mãe, tinha uns 8 anos de idade. Eu ia com ela, acompanhava ela. Com 11 eu já trabalhava. E aí eu fiz uma camisa. Mas eu não gostava de costurar. Eu mal sei pregar botão hoje. Uhum. E tinha um banco e eu via as mulheres daquele banco usando terninho. E eu dizia, eu queria tanto usar terninho. E a minha mãe, ela queria que eu fizesse o curso de costureira e ela dizia, você tem que ser alguém na vida, você precisa aprender a costurar. Porque era o melhor que ela tinha para mim, naquele lugar, naquelas condições. E aí eu dizia, eu quero estudar, eu quero usar o terninho. Então, eu acho que a senhora traz um pouco disso. Eu nunca tinha feito essa análise, na verdade, mas eu me vejo como a filha da costureira.
Um dos detalhes é de senhora, que a Aurélia se torna órfã e recebe uma herança do avô, e a sociedade começa a olhar ela com outros olhos. Quando foi, teve a mudança da ser trans para transitar, você, no seu discurso, Simone, você falou, contou um pouco da tua história. E eu acredito que você, ouvindo agora você falar, tem um pouco também da Aurélia. Você comentou que você levava sua filha para o trabalho, né? E você era a estagiária. Eu queria que você contasse um pouquinho, Simone.
Ai, Fran. Eu vim muito cedo para Cascavel, né? Eu morava numa cidade bem pequena, Formosa do Oeste. E eu vim morar em Cascavel, eu tinha 12 anos de idade. Eu morei com minha irmã por 3 anos e fui morar sozinha aos 15. E assim, eu sou dos anos 80, né? Ali, anos 90, início de 2000, eu falo que eu sou do time mais antigo, que trabalhava para comer. É normal até hoje você encontrar jovens, né, que moram sozinhos com 15, 16, 17 anos. Mas para estudar, né? Uhum. Não. Minha mãe era uma mulher muito simples. Ela criou os filhos trabalhando de empregada doméstica. Comprou a casa dela sendo empregada doméstica. E eu tenho muito orgulho porque eu também fui empregada doméstica junto com ela. E eu vim muito cedo para cá porque eu queria estudar. E lá não tinha essa condição. E fui morar sozinha muito cedo. Fui mãe muito cedo. Tive minha filha com 18 anos de idade. Mas eu queria estudar e eu fiz o vestibular e ingressei na Unioeste quando minha filhinha tinha 3 anos de idade. E aí eu trabalhava de secretária, na época, na Alimentos Itasa. Foi uma empresa incrível que eu participei e tive um apoio incrível das pessoas de lá. E aí eu falei, não, mas eu estou estudando contabilidade e eu quero fazer contabilidade. E aí eu precisava, porque naquela época era muito comum pedirem experiência, como acontece hoje. Uhum. E eu tenho muita sorte. Eu tive pessoas muito importantes no meu caminho, que me orientaram da forma correta. E o professor José Roberto, que é para mim vai ser sempre meu professor, meu orientador, ele disse no primeiro dia de aula, se com 6 meses vocês não souberem o que é débito e crédito, saia da faculdade para parar de perder tempo. Você tem que amar. E quando eu completei 6 meses de curso, eu falei, eu quero fazer contabilidade. E aí eu saí do meu emprego, que era fixo, com a minha filha, e fui para o estágio. Eu virei estagiária. E aí, nesse caminho, eu fui fazer financeiro na empresa do Paranhos, na época. Ele não estava político na época, ele estava retomando os negócios e eu fui trabalhar com ele. Mas eu tinha minha filhinha e eu era estagiária e eu ganhava muito pouco, era R$500. E eu comecei a fazer outros trabalhos, porque daí só com um trabalho eu não conseguia manter. Hoje, eu vejo as pessoas às vezes falando de CMEI, né? Era muito difícil naquela época uma vaga de CMEI, em 2002, 2003, era muito difícil uma vaga de CMEI. E eu não tinha onde deixar minha filha, porque para pagar alguém para cuidar, era o valor que eu ganhava no estágio. E aí eu arrumava outros trabalhos, outros bicos, né? Vendia lingerie, comecei a fazer cálculos, cálculos nessa época. E eu tinha o estágio. E aí, em alguns momentos, eu não tinha realmente onde deixar minha filha. E aí a van escolar, eu pagava uma van e a van deixava ela no escritório comigo. E eu ficava com ela no trabalho e levava ela para a faculdade. E em um desses dias, o Paranhos, na época, era o meu chefe. Ele parou na porta, a porta da minha sala ficava na frente da sala dele. E a minha filha estava debruçada em cima da mesa e ela tinha adormecido. Ela tinha uns 3 anos e meio, um pouquinho mais, próximo a 4 anos. E ela tinha dormido e eu não vi que ele estava olhando e eu continuei trabalhando. Quando eu olhei, ele estava parado na porta. E aí eu fiquei assustada, porque eu era estagiária, estava 2 meses lá. Daí eu falei, ela estava cansada, acabou pegando no sono, mas eu já estou terminando e já vou embora. Ele só passou a mão no cabelo e balançou a cabeça positivamente. Eu pensei, né? Perdi o emprego. Para mim era um emprego. A gente fazia 44 horas semanais, era um trabalho normal. E ele saiu. E eu só queria terminar aquela planilha financeira urgente, sumir de lá, pegar a minha filha e sair correndo. E eu só fiquei esperando. Falei, eu tô na rua. E antes de terminar a planilha, ele voltou com um colchão. E colocou do lado do meu computador e falou assim, eu vou colocar ela aqui porque aqui ela vai acordar toda dolorida. E pegou ela no colo e colocou no colchão. E esse colchão ficou lá até eu me formar, na sala, perto da persiana.
Simone, eu vou mudar de assunto um pouco, eu só vejo que você está emocionada.
É, por favor.
Mas nós temos também o filme que você escolheu. E eu vou pedir para o Rodrigo colocar a trilha do filme, para quem está ouvindo a CBN, tentar adivinhar aqui que filme que é esse. O Rei Leão, Simone. Por que a escolha do Rei Leão?
O Rei Leão, ele me mostra proteção. Assim. Eu vejo o Rei Leão como proteção. Eu também assisti esse filme, eu era muito jovem. Mas o que mais me chama atenção nesse filme é uma família que Deus escolheu para você.
Uhum.
É diferente. Você ter o cuidado de pessoas que não são os seus. Vivi isso também. Aqui em Cascavel, principalmente. Eu tive Timão e Pumbá por muito tempo, cuidando de mim até que eu chegasse à fase adulta. Eu ainda tenho Timão e Pumbá, sim. Eu ainda não cheguei à fase adulta. Eu acho que você nunca caminha sozinha, mas nem sempre as condições te permitem estar com os seus.
Uhum.
O importante é você ver os sinais que Deus te manda. E aí, Rei Leão, ele demonstra a maldade e, ao mesmo tempo, a bondade. E você tem a opção de escolher o certo sempre. E não cair pela maldade. Mas eu me considero uma sobrevivente. eu acho que eu sou uma sobrevivente. Rei Leão fala para mim de sobrevivência.
Você indicaria, então, para as pessoas assistirem o Rei Leão com outros olhos?
Mais de uma vez. A primeira vez que você assiste o Rei Leão, ele é bonito. A segunda vez... Você analisa, eu acho que eu já assisti umas 8 vezes. Eu vejo o Rei Leão de outra maneira. Proteção divina.
Muito mais pro tempo permitir. São tantos caminhos pra se seguir e lugares pra se descobrir. O sol
a
girar
um pouquinho mais. Porque para quem conhece a história da Simone sabe que realmente isso tem tudo a ver com a vida dela. Mas tem outra música também. Essa outra música tem o que com você, Simone?
Eu acho que tudo. A minha filha, quando ela ouve essa música, eu sempre tive nas minhas playlists, e quando começa a tocar, ela aumenta o volume, ela fala, essa é a sua música. Quando você me perguntou, eu falei, ah, é a minha música, segundo a Cauane, e melhor pessoa que me conhece é a minha filha. Eu acho que ela tem tudo de mim um pouco.
Você costuma dançar, Simone?
Samba, eu gosto de um pagode.
Eu imaginei que você iria escolher um samba, porque toda vez que nós olhamos as suas redes sociais, tem um samba.
Eu tenho um samba, eu gosto muito de Jorge Aragão. E assim, a minha vida é sempre marcada por samba, né? Quando eu tava grávida da minha filha, eu ouvia e dançava Xodó de Mamãe. É a nossa música, Xodó de Mamãe, do Dudu Nobre. E Moleque Atrevido, eu mudo a letra do Moleque Atrevido pra mim, assim. Mas realmente essa música é uma música que retrata... Eu tenho fases da minha vida. Tanto que as minhas filhas são completamente diferentes. A Cauane esteve comigo em um momento e eu fui mãe da Ana em outro momento. E eu olho para as duas e eu digo, meu Deus, ela sou eu naquela época. Eu olho para outra e digo, ela sou eu naquela época. Então eu tenho fases e eu acho que essa música, ela retrata a minha última fase. E é onde eu olho e eu falo, ok, tá tudo bem. Eu tô feliz assim e... eu não tenho nenhum problema com o que eu me tornei.
Vamos tocar ela, é Pagu, de Rita Lee.
Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Pagu. Eu sou pau pra toda obra. Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta. Não sou freira, nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem.
Simone, força. Essa música tem tudo a ver com força.
É isso aí. Eu acho que nós somos resultado das nossas escolhas. O importante, quando você chega em um ponto, é você olhar para trás e falar, eu errei, mas foi tentando acertar. Eu fiz as escolhas, eu posso ter feito escolhas erradas, mas pelos motivos certos. Então, se não deu certo, ok, eu começo de novo. Eu comecei várias vezes. Eu não tenho problema com isso. E é força mesmo. Eu sou a rainha do meu tanque.
Simone, agora são 2:57. Simone, eu vou agradecer a sua participação hoje aqui na CBN, segunda edição. E para você contar um pouco da sua história e também dividir conosco as suas escolhas culturais com o nosso público.
Eu que agradeço. Realmente é novo. Eu acredito que ninguém conhece, pouquíssimas pessoas conhecem essa minha parte. As pessoas às vezes veem, né? Eu falo isso para algumas pessoas que não sabem a origem. Eu costumo dizer, eu não nasci numa sala fechada com ar-condicionado. Eu acho importante isso, Fran, até porque é realmente essa visão, né? Eu sou filha de Maria Ninguém, então as suas escolhas te definem. Não é o outro que te define, não é a opinião alheia que te define. Eu estive numa cidade muito pequena e muito jovem, onde diziam que a roupa que eu usava me definiria. Então, eu acho que isso é importante para as pessoas até conhecerem um pouquinho, talvez até de como você reage às situações. E eu cheguei a uma fase da minha vida que eu não reajo de forma negativa, mesmo diante de uma situação que muitos considerem negativa. Porque por mais ruim que o cenário seja, você sempre tira uma lição positiva dele. E é esse o foco. Tirar a coisa boa daquilo que se parece ou que é maquiado como algo muito ruim. Eu agradeço muito até porque você é uma pessoa que eu tenho muita liberdade, muito respeito, muita admiração. E para mim é mais tranquilo, é mais fácil falar de mim para alguém que eu tenho liberdade, mesmo sabendo que outras pessoas que eu não conheço estão ouvindo. Nesse momento é só você que está aqui. Obrigada.
Obrigada mais uma vez, Simone. Nós vamos para o intervalo. e já voltamos.
Ser é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem.